Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Os sequazes de Bentes acharam que o melhor meio de fazê-lo para o presidente Durere era indir que o pediu vez eleições na capital do país. Todas as tendenciosas passeatas de batalhões, a inundação da cidade por valentões e capangas, as ameaças de perda de emprego não lhes deram segurança de vitória. E houve neles, tal era o vigor da população, temor que, se a compressão se efetivasse, redundasse ela em trabalho mecânico inesperado, abrupto. Uma erupção contra o sindicato que a acovardara diante das baionetas e iludia a própria consciência fingindo entusiasmo. As sessões eleitorais foram, pois, fechadas, os livros não apareceram e o Campelo com Totonho. Outros do bando e oficiais foram vistos arrebatando-os dos carteiros do correio. Todas as ameaças e espécies de subornos empregaram com contra os funcionários postais que tinham de lidar diretamente com os livros heróis e câmbios depois em hois. Nédilo, ventrudo, dessorando gorduras, passeava o seu olhar trampolineiro sobre a população, do alto de um automóvel, entre Totonho e Lucrécio Barba de Bode. Pensava este sempre no emprego. Campelo não se fartava de dizer que viesse o homem, e ele estaria colocado de vez. O reconhecimento de Bentes, poucos meses depois, foi feito com mais segurança, graças aos votos dos deputados já contados e empenhados, e assim mesmo, não deixavam os batalhões de sair às ruas, bandeiras desfraldadas, rufos de tambores, marchas heróicas, a oferecer batalhas ao país inteiro. O nome de Lucrécio ficara famoso em todo o âmbito da cidade e subúrbios. Não lhe separavam o nome do general Bentes. Nas próprias notícias dos jornais lá vinham juntos os tópicos que se referiam a ambos. A ação de Lucrécio foi animada e maravilhosa. Ele destruiu cartazes, apreendeu o boletins, aos jornais e de onde em onde dava um tiro de revólver. Foi coisa comum naqueles dias dar tiros de revólver pelas ruas. A polícia nada apurava e o próprio chefe Juca Checo perguntava aos auxiliares. Que foi? O Lucrécio deu um tiro Brincadeira. Pau de fogo às vezes queima por si. Chaveco mostrou-se muito hábil na gestão policial da cidade. Não se podia imaginar que aqui a caipira tão simples, tão bonachão, de aspecto tão medroso, procedesse de forma tão profundamente política e atual. No inquérito dos crimes de Liberato que avocou a sua autoridade, escreveu o relatório mais original de que se possa ter notícia. Não havia dúvida, dizia ele, que os mortos tinham sido por balas de revólver, mas os revólveres alcançam muito longe e podiam ter sido disparados de outro lugar que não aqueles indicados nos autos foz. Quanto ao depoimento do médico, devia não ser tido em consideração com que nos disse testemunhas burrém estarem habituados a depor, não terem a prática suficiente de tão espinhoso ofício. Chaveco era homem grato e não se detinha em consideração alguma ordem moral ou intelectual para provar a sua gratidão. Dizia mesmo, amigo é amigo. O compadre não fica má, nem a mão de Deus se padre. Já fiz muito em relatório lário lá na roça. Lucrécio foi acusado de dar tiros, a polícia pôs-se em campo e afirmou que não era possível que ele tivesse feito semelhante coisa, a não ser com os pés, pois não tinha as mãos. Barba de Bode apareceu durante alguns dias com os braços dentro do casaco, pedindo, nos botequins que lhe levassem a bebida aos lábios. A mulher, porém, é que continuava a temer pela sorte do marido. Conhecia-lo de Eugênio irascível, habituado, agora, às violências, sem temor, sentia a injustiça da causa a que servia e vivia em torno dela a indignação, a fúria do povo, de toda a gente, contra Bentes, contra Campelo, contra os valentões assalariados, como o marido. Ela sempre quisera que voltasse ao ofício, que trabalhasse com regularidade, que contasse unicamente com o salário exíguo da oficina, mas o marido, às vezes com bons, outros com maus modos, resistia e metia-se na tal política, no jogo, nas desordens. Um dia ou outro voltava para casa com quantias de certo porte e ela, um instante, esquecia os perigos da vida que levava, da maneira injusta que empregava a sua bravura. Moravam ainda na mesma casa da cidade nova e não havia por ela mais abundância do que em outros tempos. Aquela vida era precária e o dinheiro que Lucrécio recebia ia logo para pagamentos e despesas. Naquela manhã, Ângela estava à janela esperando que o pequeno passasse vendendo o jornal do bicho. O filho estava na escola e ela não pudera mandar calo cedo. Esperava que o vendedor passasse quando viu um senhor de certa aparência entrar na venda. Quase todos que passavam na rua ela conhecia e um estranho logo lhe feria a memória. O Sincho saiu da loja trazendo atrás de si o dono, que apontou para ela. O homem aproximou-se logo que chamou Jun bem junto a ela e indagou. É aqui que mora o senhor Lucrécio. É que deseja. Desejo falar com ele. Imediatamente Anla pensou que ali restivesse um dos graúdos para os quais o marido trabalhava. Sem detença, abriu a rótula e fê-lo entrar para a sala, onde os santos se amontoavam no oratório sobre a cômoda, com o ramo de arru na água, ao lado. Faça o favor de sentar-se. Ela olhou o homem que era claro, cabelos brancos, e uma aparência toda de esforço e trabalho. Vinha vestido de fraque e as botas eram boas e justas nos pés. Meu marido está dormindo, mas vou acordá-lo. Faça o favor de esperar. Sentado, o visitante olhou a casa, os móveis pobres, tirou o pincinês e enxugou em seguida o suor do rosto. A mulher de Lucrécio voltou logo e ele pode dizer. Este rio está muito mudado. Quase não conhecia mais. Reformam quase todo. Há muito que não fazem outra coisa senão por abaixo casas. E as coisas encarecem de uma forma. Meu senhor, que não sei onde iremos parar. A mulher retirou-se com a entrada de Lucrécio na sala. Bom dia. Bonha. O recém-chegado apressou-se em apertar a mão do dono da caca e ambos sentaram-se em seguida. Sou o Dr. Massilveira, engenheiro. Tenho muito prazer em conhecê-lo. Venho aqui, senhor Lucrécio, pedir-lhe um favor. No que for possível, doutor. Estou há muito tempo como engenheiro do governo de Palmeiras. Não sou moço, tenho filhos e não há meios de ser promovido. De que partido, ó senhor? Não tenho partido. É por isso. Mas sempre fui admirador do general Bentes, seu amigo, e agora era a ocasião para me fazer justiça.
Eu desejava ir lugar desse.
Que o senhor, junto ao seu grande amigo. As nossas relações não são tão grandes. Devem ser, pois todos quando falam no nome de um falam no do outro. Sou grande admirador dele, grande mesmo e só. É a mesma coisa, e pelo tempo, já devem ser amigos. E dizendo que queria que o senhor se interessasse por mim e me fizesse promover a engenheiro de primeira classe. Vim ao Rio propositadamente para isso. Há 20 anos que me passam a perna. Estou envelhecido, preciso educar as filhas e os filhos. O momento que me traz a promoção seria muito útil. Se o senhor se interessasse, estou certo que a promoção se faria e ficaria muito grato. Não garanto, mas vou falar aos amigos e farei o possível. Posso ir descansado. O engenheiro tomou o chapéu de chuva e o de cabeça que estavam encurtados a um cano, apertou a mão de Lucrécio e saiu para a rua com a cabeça baixa. Lucrécio, que tinha ficado à janela, lembrou-se qualquer dor coisa e chamou o engenheiro doutor.
Dó!
Voltou-se logo o velho funcionário e perguntou. Que deseja, senhor Lucrécio? O senhor não me deu o nome todo e o lugar que quer. Ah! É verdade, tirou um cão catando a carteira e escreveu rápido a lápis o que queria, e seguiu-se o seu caminho marchando a pequenos passos, sempre de cabeça baixa. Lucrécio informou a mulher do que o engenheiro desejava. Teve ela uma grande alegria com a importância que o marido é ganhando, mas, ao mesmo tempo, lembrou-se. Você arranja tudo para os outros e não arranja nada para você. Deixe estar, mulher, que a minha vez há de chegar. Quem não tem habilitações tem que esperar. Vestiu-se Lucrécio e desceu com pressa à cidade, para passar um telegrama empenhando-se com contreiras pelo engenheiro. Interessava-se deveras por aquele homem simples, formado, preterido, que fora ao seu encontro pedir justiça. Desceu a rua do ouvidor com pressa, mas logo ao chegar à rua 1º de março, teve que cumprimentar a homem.
For vibe!
A mulher do general não se cansançava de andar na cidade e procurava variar a hora dos seus passeios. De fato, as ruas centrais pela manhã têm um aspecto de trabalho e atividade que as vê de modo diferente das outras horas do dia. Não há conversas das esquinas. As carroças, com cargas grosseiras, passam por ela se pelas lojas há já avema de lavagem e arrumação. Na rua 1º de março, porém, mais que nas outras horas, as luzes brilhavam nas vitrinas e os bilhetes de bancos podem ser estalados entre os dedos, pobres mami. Forfaibo chamou Lucrécio e perguntou muito naturalmente, que é que se diz do meu marido? Não sei. Não vai ser senador. Não queria. Queria que ele fosse ministro. Não dizem nada por aí, que eu saiba não. A senhora sabe que essas coisas, nós os pequeninos. Diga-me uma coisa, Lucrécio. Isso que se diz aí da mulher de Lucênia é verdade, que é minha senhora. que ela pode muito em Bentes. Alma de Paris, é essa mesma. Dizem que sim, dona Anita. Dizem que ela é quem faz tudo, que o general só faz o que ela quer. Ela já está aí. Eu sei. Vou falar com ela. Meu marido há de ser ministro. Despediram-se Zil e Lucrece e direitura à central dos telégrafos. Se bem que fosse amigo de Macieira, não estava incompatível com Contreiras, a quem mesmo dissera que não trabalhava em seu favor por ser camarada leal do adversário dele. Não havia nenhum obstáculo impedindo o engenheiro que há muitos anos não passava do mesmo lugar. Portanto, em tal sentido, telegrafou: Excelentíssimo senhor coronel Contreiras Tatatu e Palmeiras e respeitosamente pessoaveza. Promover engenheiro Gama Silveira 20 anos preterido Lucrécio Contreira, logo que tomou conta do governo do estado, mandou empastelar o jornal da oposição. Em seguida, fez um inquérito que o seu delegado procurava demonstrar que haviam sido os proprietários do jornal os autores do empastelamento. Para isso, além do seu cinismo em afirmar, o tal delegado pregou a coação e a ameaça sobre os depoentes. Pobres operários que eram obrigados a dizer tudo o que convinha à autoridade. Não contente com isso, dividiu o estado em vários distritos agrícolas, à frente dos quais pôs um inspetor e meia dúzia de auxiliares, todos gente sua, que se encarregavam de esbordoar aqueles que demonstravam de qualquer modo não concordarem com o Salvador. As reclamações choviam e os delegados policiais faziam inquéritos onde diziam que não havia nos casos coisa alguma de política, mas simples rixas por questões de mulheres ou de família. Havia em Contreiras, como em todos os destas de sua escola que seguiram, um terror extremo diante da lei que violavam. Não tinham coragem de falar francamente, claramente, ousadamente, mascaravam as suas violências, os seus assassinatos, com subterfúgios legais e outros, falando sempre em liberdade, em ordem, em paz e prosperidade. Bogolov, chegando arroetado, teve vontade de visitar o governador e pediu-lhe uma audiência, mesmo porque, se não o fizesse, corria perigo à sua segurança. Já começavam a desconfiar daquele estrangeiro. Isto é, não do súdito russo, mas do indivíduo estranho ao estado, pois assim chamavam os que não viviam e residiam lá. Viu-se o diretor da pecuária muitas vezes seguido por tipos suspeitos, e à vista disso, declarou a sua qualidade de oficial e pediu uma audiência ao governador. Ele lhe adeu sem muita mora e Bogolov pode Mogolov encontrar-se com um homem muito comum, de feições em inteligência. Não lhe pode sacar nenhuma ideia, senhora, sobre a administração e o governo. Só lhe dizia, este estado, doutor, tem sido muito roubado. Agora as coisas vão entrar nos seus eixos. Sou honesto e não consinto que nem roube a minha sombra. Quanto a bois, há por aí muitos, mas esse negócio de bois em bois mais gentes. A polícia não está bem instruída. Quando o russo lhe falou da miséria da população, na lamentável impressão que isso fazia a quem vinha de fora, ele lhe disse: São os madraços. Estou tratando de fundar uma colônia correcional. Aquele homem não via que era o próprio governo que estava criando aquela situação, que era, além de outras coisas, a quantidade formidável de impostos cobrados pelos governos municipal, estadual e federal, tornando o trabalho infecundo e afastando o emprego de capitais. Perguntou ao Dr. Bogolov em seguida pela política central. Se Bentes ainda era muito atacado, se lhe faziam muita oposição. Disse-lhe o russo que os jornais do Rio atacavam-no muito e Contreiras observou. Se eu estivesse lá, os fazia calar. Tomou por aí uma expressão feroz que trouxe a lembrança do russo Tamerlão e Gengis Khan. Despedindo-se do governador, Bogolov prometeu no dia seguinte ir assistir a uma sessão da Câmara dos Representantes. Venha, doutor, disse Contreiras. O senhor vai ver que congresso disciplinado? Que ordem? Não é aquela praia do peixe do Rio. A Constituição do Estado, moldada na Ferado, moldada federal, estabelecia essa a independência e a harmonia dos poderes estadunidenses e o judicativo e o legislativo. Não tinha o Estado Senado, e o órgão do seu poder legislativo era unicamente a Câmara dos Representantes, que funcionava em uma ala do Palácio do Governador. A sala não era apropriada ao seu destino, mas era ampla e bem iluminada, e, como já fosse conhecida a qualidade de Bogolov, deram-lhe uma espécie de camarote ao nível do recinto a que chamavam de tribuna. O doutor chegou cedo e pôde ver a entrada dos deputados. Havia alguns jovens bacharéis e tenentes, muito pimpantes nos seus trajes à última, e havia também aqueles curiosos tipos de coronéis de roça, que vinham às sessões em terno de brim, com botas de montar e açoiteira de couro cru, pendente na mão direita, presa por uma corrente ao respectivo pulso. Chegavam e espalhavam-se pelas ladas, conversando e fumando. Junto Bogolov, havia dois, uma dos quais lia, a meia voz, um artigo de jornal para o outro ouvir. Não passava os congressistas de 20 e tantos e o russo perguntou ou a um algum se era aquele o número exato de representantes. Foi-lhe dito que não, que eram 45, mas só pouco mais da metade frequentavam as sessões. Os outros, acrescentou o informante, ficam nas suas fazendas e mandam unicamente receber o subsídio por seus procuradores bastantes. Ação custou e ter começo. Afinal, o presidente e secretários tomaram os lugares e a chamada foi feita. Notou Bogolov que, quase bem perto a ele e ao lado da mesa, um pouco distante, havia uma ampla cadeira de balanço, cujo destino ali era difícil atinar. Lida a ordem do dia, foi anunciado o expediente e um deputado gritou do fundo da sala: peço a palavra. No mesmo instante, a cadeira de balanço foi ocupada. O coronel Contreiras vagarosamente aproximou-se e sentou-se nela. Estava muito simplesmente vestido, com um uniforme de cor caque, sem colarinho, em chinelas de marroquim e até o dólmã estava desabotoado. Acudindo o pedido do deputado, o presidente da Câmara falou: tem a palavra o deputado Salvador da Costa. O deputado não abandonou a bancada e começou com voz cantante: senhor presidente, a cidade Cubangô isolada do resto do Apõe em comunicação com as suas irmãs do nosso torrão natal, são absolutamente desanimadoras. A inspetoria de obras no seu habitual relaçamento. Por aí foi interrompido por um vibrante grito do governador: senta-te, Salvador. Fala agora o João. O deputado Salvador, abandonando o fio do disso, desculpou-se: há de perdoar-me, senhor coronel doutor governador. Trato pura e simplesmente de uma questão administrativa. Não há política nem intenção de fazer oposição à VV. Não lhe deu ouvidos o governador e continuou a gritar lá da cadeira de balanço: senta, Salvador. Não prestas para nada? Fala agora ao João. O deputado Salvador ainda esteve alguns minutos em pé, hesitante, sem saber o que fazer, olhando aqui e ali. Um berro mais enérgico do coronel presidente fê-lo cair sentado sobre a cadeira, como se houvesse sido derrubado por um raio. O resto da sessão correu normalmente e não houve mais necessidade da intervenção enérgica do senhor coronel doutor governador. Por fim, um deputado apresentou uma moção de congratulação com o coronel Firmino, chefe político do município de Cubandê, por fazer anos naquele dia. Bogolov deixou o edifício e dirigiu-se ao hotel em que residia. A viagem era curta, mas o trânsito era difícil, pois não dava um passo sem que não encontrasse um pequeno que se propunha a levá-lo a lugares equívocos. Resolveu-se a abandonar Tatatui e foi despedir-se de Contreiras dias depois. O coronel doutor governador estava em pleno trabalho no seu gabinete. Recebeu prazenteiramente: tenho aqui um telegrama de Lucrécio pedindo-me pelo Gama Silveira. Vou promovê-lo, mas diga ao Lucrécio que o faço por causa dele. Se fosse Bastos, não fazia. Não admito a sua intervenção na autonomia do Estado. Bogolov não veio diretamente para o Rio. Fez a viagem de voo parando e demorando-se nos portos de escala. Tinha mesmo combinado com Xandu demorar-se o mais possível para lhe dar inteira liberdade no que toca às exigências políticas de Contreiras, evitando-o assim que a sua gratidão à macieira tivesse escrúpulos em obedecer certas ordens. Teve alguma ocasião na sulenta volta de verificar Bogolov que todas as cidades do Brasil se parecem, têm a mesma fisionomia, possuem casas edificadas da mesma forma e até as ruas têm mesmo nomes e os apelidos das lojas de comércio são os mesmos. Um país tão vasto, que se desenvolveu através de climas e regiões tão diferentes, é, entretanto, nos seus aspectos sociais, monótono e uno. Já tinha o russo notado isso na sua viagem para o estado das Palmeiras e, na volta, foi que se certificou com vagar. Quase há um tempo recebeu Lucrécio Barba de Bode telegramas de Bogolov e do secretário do governador, avisando que o engenheiro havia sido promovido. A atividade política de Lucrécio estava cada agora em apreender os assôvios. A população, roubada nos meios de manifestação de seu querer, virava-se para a terrível arma das crianças, o Avaia. Os asseclas do governo sabiam que as casas de brinquedos não tinham mãos a medir na venda de gaitas, apitos, sassóbios. E os funileiros da cidade haviam deixado outras obras para fabricarem esses inocentes brinquedos de infância. Todo o trabalho da polícia fardada, civil, oficial, fisosa, particular, era caçar assóbios. Era ver um cidadão com uma gaita, logo lhe arrebatava. Os doceiros escondiam as flautas com que anunciavam apetizados os quindins que levavam. Lucrécio, alto, espadaúdo, torres proeminente com o seu palé de alpaca, corria a cidade com o bengalão de pequi arrancando assôvios. Uns inútil na chatura, mas outros levava para casa. O filho, quando vinha visitá-los, não se apercebia da proibição e apanhava as gaitas. Dava-as às crianças da vizinhança com uma liberalidade de milionário, essas flautas gritantes e sereias agudas, a de forma que a rua onde morava Lucrécio se encarregava de fazer voltar à população os assôvios que lhe eram arrebatados pelos policiais diligentes. Fas Bandeiras, no seu jornal, não se cansava de doutrinar contra o apito que ele julgava um instrumento vexatório, indigno, mesmo nas mãos dos rondantes a desoras. E como é que se ia usar semelhante arma contra a mais alta autoridade de um país? Não era só contra o apito que Fas desenvolvia considerações tendenciosas. O jornalistas insinuou mesmo o linchamento de colegas. Como não se podia deixar de esperar? Provocada naturalmente pelas dívidas que os adeptos de Bentes tinham posto em prática para amordaçar a opinião, a imprensa analisou minuciosamente os méritos de Bentes. Fuas, na falta de melhor modo de combater essa análise, lembrou e insinuou que devia proceder contra esses heresiarcas da mesma maneira que se havia feito outrora com Apulcro de Castro. Não há nada mais infeliz, porquanto esse Apulcro, que foi em vida um difamador profissional, a sua morte redimiu e elevou. Havia dito ele, em seu jornal, e que um certo capitão era caloteiro e logo todos os oficiais, sargentos, cabos, faxinas se julgaram ofendidos, não trepidando em vir em grupo por matá-lo em plena rua, às barbas da autoridade. Vergonha maior para um país não se concebe e não se compreende a inteligência desses oficiais. Soldados, sargentos, cabos, faxinas, que se julgaram ofendidos por ser acusado um capitão de não pagar suas contas. Apelando para essas honras obsoletas de classe, para essas superstições de grupos. Fuas desentranhava com o seu jornal as mais abstrusas doutrinas e selava as ameaças às pais boas possíveis. Com a aproximação da posse de Bentes, essa excitação geral do povo despertou a Câmara dos Deputados, onde as discussões foram renhidas. A minoria era diminuta e a maioria se tinha crescido muito com o preenchimento de vagas intercorrentes, por morte ou por outro motivo, de deputados oposicionistas. Nunca se viu deputados mais curiosos, mais imprevistos, sendo alguns mesmo de outra nacionalidade que não a brasileira. Já se tinha visto a apologia da ignorância, já se vira a apologia do assassinato de Apulcro de Castro. Agora a cara põe-me prática uma internacionalização da representação do país. Havia deputados dos turcos, ingleses, finlandeses, e todos eles conservando orgulhosamente a sua nacionalidade de origem e mal falando português. As salvações dos estados não tinham continuado, mas os debates na Câmara eram furiosos e apaixonados. A administração continuando nos seus processos, enchia as galerias de secretas e valentões. E quando os deputados da oposição se reriam mesmo respeitosamente ao honrado general Bentes, um dos seus asseclas puxava o revólver e apontava o orador, cobrindo das mais sujas injúrias. O presidente da Câmara mandava chamar o entusiasta e dizia-lhe amigavelmente, paternalmente: "Você não toma juízo, Lucrécio. Não há nada perigoso do que o entusiasmo pago e os parlamentares temiam sobremodo os defensores humildes do honrado general Bentes. Campelo fora eleito deputado em uma das vagas para enfrentar o célebre orador da oposição Júlio Barroso. A erudição deste, a sua voz cortante, a sua honestidade de proceder e de vida davam força e um prestígio extraordinário às suas orações. Campelo fazia também discursos. Tinha uma voz agradável, mas não tinha nem o saber, nem a força de Barroso. Se se tratasse de canto, podia-se dizer que Campelo tinha uma voz de salão, um bom timbre, mas sem extensão de volume. Quando se anunciava um discurso de Barroso, a câmara enchia-se, enchiam-se as galerias, os corredores, as tribunas, Lucrécio e o pessoal ajudavam a encher o edifício, e tal era o poder de sedução do orador, a fascinação da sua palavra, que eles o aplaudiam candidamente. Campelo, tendo notado isso, resolveu tomar um alvitre. Cômodo deputado ficava no recinto, a bem perto do orador, e de lá fazia sinais a Lucrécio quando devia protestar com o seu pessoal. Assim mesmo, o odor conseguia vencer os obstáculos e ficou resolvido que os governistas o interrompessem com constantes apartes. A sessão de 25 de outubro foi particularmente agitada. Depois de ser lido o expediente, o presidente deu a palavra a um deputado bentiano, que explicou a sua atitude de voto a favor da rejeição do veto oposto ao projeto e venda da estrada de ferro de Mato Grosso. Não era escravo de suas opiniões políticas. Dizia, não temia a opinião pública, mas também não temia a oposição facciosa e arruaceira. Júlio Barroso do protesto. Peço a palavra. O presidente tocou os tímpanos e pediu a atenção. O deputado disse que era uma injúria à classe pertencia honrado presidente Leite eleito súpulo capaz. Júlio Barroso, que tem uma coisa com outra. Peço a palavra. Ora, capaz de patrocinar traficâncias. O honrado general Bentes pertence a esse cadinho de heróis, etc, etc. Acabou o discurso e o presidente deu a palavra aos deputados Júlio Barroso. Houve rumores de cadeiras que se arrastam, de bancadas que caem. E todos tomaram os seus lugares. Os jovens deputados, na idade e nos dias de Câmara, ficaram atentos. Júlio Barroso, senhor presidente. Eu não sei, não me entra absolutamente na compreensão, como militar que sou, quando não sou camarada. Se quando sou por Huerta contra a Carranza, se quando sou por Carranza contra o Huerta. Willis não apoiado. A raven carrido fis clavos pisces of poisone de meatet de enrage gadenepon, troi grond furis nejuns burscats. O aparte do deputado Willis foi muito bem recebido, e a um sinal de Campelo, houve palmas nas galerias a seguir-se às do recinto. Fez-se um pouco de silêncio e ouviu-se o seguinte aparte. Edina Zimmerk. Neme fama. Palmas estrepitosas cobriram a voz do deputado persa, a um aceno de Campelo. Presidente, peço atenção. As galerias não podem se manifestar. O orador, então, premente colisão meu espírito de classe. Caracoles avesa. Não pode dizer isso. Pouco me faltou para falecer quando o lego é a casa de Melisa. De todos os poros me brotava eu sudorfrio, se me cerrabão los ojos, e costogra um trabalho a ser me recobrar eu conhecimento. Abdel chefife de acordo. Neabek, my friend. Como a parte anterior, este foi recebido delirantemente. Campelo fez um sinal e houve palmas na galeria. O orador indaga se é mais militar Carranza ou Huerta e tem que procurar no almanaque. Tempulos deu palaveno. O orador, senhor presidente, rogo a veza. Que me mande traduzir o a parte do nobre butado. A risai geral e antes que o presidente pudesse chamar a atenção. A um sinal de Campelo, um cidadão das galerias gritou. Ignorante. Presidente, atenção, as galerias não se te podem manifestar. Tenho que procurar no almanque, para segurança de mim, qual és antigo, qual tem mais medalhas. Bucom pagnima la empresa era árdua, e não poteva compiesse senza molte injustiça e saquenus sem si. Diego Drafden. Acabado de pronunciar o aparte que foi como os demais, ouvido paciemente pelo orador, houve palmas nas galerias, a um sinal de Campelo. Presidente, as galerias não se podem manifestar. Aviso os senhores deputados que quem está com a palavra é o nobre deputado Júlio Barroso. Orador, senhor presidente, tenho até agora ouvido com a mais impaciência os apoliglotas dos meus nobres colegas. Não sei onde estou eu. Não sei se estou na Torre de Babel, se isto. Werner Weser. Sabe! Diz ao Listeine Chase. Um senhor deputado é isto mesmo. Vários deputados o muito bem. Muito bem, a um sinal de Campelo, um tanto diferente dos anteriores, as galerias prorromperam entusiásticos vivas. Presidente, atenção. Quem está com a palavra é o nobre deputado Júlio Barroso. Orador, se isto é mesmo o parlamento brasileiro, parlamento de um país onde se fala o português. Acho-me, por assim dizer, coagido a suspender as geras considerações que vinha fazendo sobre o espírito de classe. Eu queria mostrar como esse espírito é uma sobrevivência nefasta, como ele já nos envergonhou a civilização. Vejo-me obrigado, porém, a suspendê-las, porquanto não tenho mais imunidades parlamentares, não podendo falar livremente como farem aqui os parentes das influências poderosas que recitam. Deve positivar as suas acusações. Orador, não estou usando. Estou simplesmente tratando de um modo geral no que toca ao proceder da mesa. Numa não admito essas insinuações. Orador Eve. Quando ora, não tem dessas perturbações prejudiciais à memória ou ao fim. Numa peço a palavra para uma explicação pessoal. Júlio Barroso continuou a sua oração, embora acordo de apartes constantes a tal, a qual foi dada numa palavra para uma explicação pessoal. Toda a Câmara esperou que Numa fizesse um veemente discurso, como faziam crer suas orações anteriores. Ao contrário disso, pronunciou breves palavras, disse que era honrado, que a sua adesão ao general Bentes tinha sido espontânea e sincera. A impressão geral foi péssima. Os seus amigos, quando deixou de falar, receberam-no friamente, não lhe deram os cumprimentos de hábito e houve suspensão em todos os espíritos. É verdade que pretextara incomodo, mas não podia ser ele tão grave que o impedisse de defender-se cabalmente e a sua ofesa estava em falar calor, com veemência e paixão. Peterson, entre colegas, dissera mesmo, você admiram-se, não é coisa do outro mundo. O Numa lá de Roma acertava quando consultava a ninfa, com Etia te dasse a mesma coisa. Os no genro de Gugolminho deixou-a com a câmara apreensivo. Esmo tinha provocado aquele incidente, ele mesmo tinha levantado a luva e fora ele mesmo, portanto, quem criara aquele fiasco. Julgou em começo poder pronunciar a sua defesa, não havia estudo a fazer, não havia argumento a responder, entretanto, o hábito que adquirira de discursar depois de estuburado, tinha o traído no momento crítico. Era preciso apagar aquela impressão. No dia seguinte, fosse como fosse, tinha que fazer um discurso sólido, capaz, por consequência, de levantar a sua reputação. Foi logo para casa. Mal entrou, procurou mulher. Regarda-lhe na sua biblioteca. Numa entrou nervoso e ansioso. Olhou um momento com tristeza as estantes de livros. A mulher notou-lhe a fisionomia alterada, a sua angústia quase a nu. Que tem nes Numa? O deputado sentiu-se combalido e pôs as mãos na cabeça. Edgarda apidou-se com aquela atitude do marido. Que tens, Numa? Ele tomou alento, sentiu-se um pouco aliviado, a opressão deixou um pouco. Disse, fiz um fiasco. Onde? Na câmara. Foste falar.
Fui.
Criou muito tempo. Numa quase chorava. Era sua carreira, as suas ambições que se desfaziam. Pela primeira vez, sentiu alguma coisa profundamente. A mulher também teve a visão do desastre. Falei 5 minutos. Gaguejei. Contou-lhe Numa então toda a história e a necessidade que há de fazer um discurso no dia seguinte. A mulher concordou e dispôs-se a compô-lo completo e perfeito. Numa descansaria, acalmar-se-ei. De madrugada, depois do repouso, estudá-lo-ia e estaria resgatado. Jantaram, Numa mais calmo e a mulher mais esperançada. Os criados tiveram ordem de dizer que os patrões tinham saído. O deputado foi dormir e a mulher trancou-se na biblioteca, trabalhando na oração do marido. A noite se fez totalmente. Numa dormiu profundamente as primeiras horas. Tinha os nervos fatigados, todo ele era cansaço e pedia repouso. Dormiu, mas, pelo meio da noite, despertou. Procurou a mulher ao lado. Não a encontrou. Recostou-se. Lembrou-se, porém, da combinação que tinham feito. Teve amor pela mulher, sentiu-a boa e o seu sentimento por ela se separava agora de todo e qualquer interesse, de toda e qualquer ambição. Para que tema? Devia deixar a política, viver simplesmente com a mulher até que a morte o levasse. Mais valia a vida assim do que ele estar a contrafazer-se a todo o instante. Mas para fazer isto, que seria ele nada? Devia continuar, devia não recuar. Era preciso ter destaque e figurar. Era preciso o chamassem sempre de deputado, senador, tivesse sempre consideração especial. Então podia ser assim um qualquer.
Subir!
E ele viu o catete, as suas salas oficiais, o piquete, os batedores, o lugar de sempre. O senhor Dom Pedro II? Pensou em ver a mulher, em ir agradecer-lhe com um abraço o trabalho que estava tendo por ele. Calçou as chinelas e dirigiu-se vagarosamente, pé ante pé, até o aposento onde ela estava. Seria uma surpresa. As lâmpadas dos corredores não tinham sido apagadas. Foi, ao aproximar-se, e ouviu vozes abafadas. Que seria? A porta estava fechada. Abaixou-se e olhou pelo buraco da fechadura. Ergueu-se imediatamente. Seria verdade. Olhou de novo. Quem era? Era o primo. Eles se beijavam, deixando de beijar, escreviam. As folhas de papel eram escritas por ele e passadas logo a limpo pela mulher. Então era ele? Não era ela? Que devia fazer? Que descoberta que via fazer? A carreira. O prestígio na dor. Sendo idente, ora bolas. E Numa voltou vagarosamente, pé para o leito, onde sempre dormiu tranquilamente.